DW Noticiário.
Boa noite. 16 de outubro e você está ouvindo DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa com as notícias hoje com Maria João Pinto.
Os indicadores de insegurança alimentar e subnutrição na Guiné-Bissau são alarmantes, segundo destacou hoje o representante no país da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Joachim Laubué Akadié falava sobre durante as comemorações do Dia Mundial da Alimentação, que decorreram hoje em São Domingos, no norte do país, altura em que lembrou que na Guiné-Bissau 27% das crianças sofrem de subnutrição crónica, 5% da população rural tem uma dieta alimentar pobres e 20% das comunidades rurais vivem com falta de comida. Mais de 2.500 crianças com menos de 5 anos morreram devido à má nutrição nos 8 primeiros meses de 2013 no Níger, um dos países mais afetados por este flagelo, de acordo com a Unicef. A maioria das vítimas são crianças até aos 2 anos, mas Guido Cornal, o responsável do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Níger, assinalou que, apesar do elevado número de mortes, a situação melhorou em relação ao ano passado. O governo português mantém os trabalhos de preparação da primeira cimeira bilateral entre Portugal e Angola, prevista para fevereiro de 2014, de acordo com uma fonte do gabinete do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete. Na terça-feira, recorde-se, o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, anunciou o fim da parceria estratégica com Portugal, mas não esclareceu se a cimeira irá ou não realizar-se. Mais tarde, o ministro das Relações Exteriores angolano defendeu que Portugal deve esforçar-se para melhorar as relações com Angola. Jorge Chicote referiu também que a cimeira entre os dois países, inicialmente prevista para o final deste ano, vai realizar-se em 2014. A continuação da violência no noroeste da República Centro-Africana causou dezenas de milhares de deslocados, lamentaram hoje os Médicos Sem Fronteiras em comunicado. A organização não-governamental disse serem mais de 30 mil os deslocados na localidade de Bossangoa e arredores que sobrevivem sem abrigo, água ou comida. Os Médicos Sem Fronteiras referiram ainda às várias vítimas civis dos confrontos entre os grupos armados da zona e as forças governamentais. Está perto do fim o impasse orçamental nos Estados Unidos. O líder da maioria democrata do Senado norte-americano, Harry Reid, anunciou hoje a conclusão, com um homólogo republicano, de um acordo que permite subir o teto da dívida pública norte-americana. O compromisso anunciado pelos dois líderes políticos do Senado sobe o limite da dívida e prevê a reabertura imediata das agências federais, parcialmente encerradas desde 1 de outubro. O Senado deverá votar a proposta ainda esta quarta-feira. O documento segue depois para a Câmara de Representantes. As potências internacionais e o Irão acordaram realizar uma nova ronda de conversações sobre o programa nuclear iraniano a 7 e 8 de novembro. O anúncio foi feito pela chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, no fim de 2 dias de conversações entre o Irão e o grupo 5+1, presidido pela União Europeia. As conversações destes 2 dias, considerou Catherine Ashton, foram substanciais e viradas para o futuro. A Comissão Europeia quer conferir estatuto de candidata a Estado-membro à Albânia e relançar as negociações com a Turquia no âmbito do balanço anual do processo de alargamento. O Executivo Comunitário salienta os bons progressos feitos pela Albânia, embora frise que é preciso redobrar os esforços na luta contra o crime organizado e contra a corrupção, entre outras condições. Em relação à Turquia, a Comissão Europeia sublinha que as negociações de adesão precisam de recuperar o impulso. A justiça russa substituiu hoje por pena suspensa os 5 anos de prisão a que havia condenado em julho o principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, por acusações de desfalques que o próprio considerou terem sido fabricadas pelas autoridades. O advogado, que se tornou conhecido por tornar públicos casos de corrupção na internet, declarou que irá recorrer da sentença para conseguir a anulação completa da acusação. Um avião da companhia aérea do Laos despenhou-se hoje quando se preparava para aterrar no sul do país, matando as 44 pessoas a bordo, segundo informou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da vizinha Tailândia. O aparelho fazia a ligação entre a capital do Laos, Vientiane, e a cidade de Paxe, no sul do país. Segundo o diário tailandês Bangkok Post, o avião despenhou-se devido ao mau tempo. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Bettina Riffel.
DW Jornal da Noite.
E os destaques desta quarta-feira. Vamos saber quais foram as reações em Lisboa depois do presidente angolano anunciar o fim da parceria estratégica com Portugal. ONGs angolanas promovem petição para libertar Nito Alves. E 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, e o mundo continua a sofrer com os efeitos da fome. O anúncio do presidente angolano ontem, terça-feira, sobre o fim da parceria estratégica entre Angola e Portugal, surpreendeu o governo português. No discurso que proferiu sobre o estado da nação, José Eduardo dos Santos considera que têm surgido incompreensões ao nível da cúpula portuguesa e que, por causa do clima político atual entre Portugal e Angola, ele não aconselha a construção da parceria estratégica antes anunciada. No ano passado, Angola foi o quarto maior destino das exportações portuguesas e comprou bens portugueses no valor de 3 mil milhões de euros. João Carlos conta-nos, a partir de Lisboa, como foram as reações aos discursos de José Eduardo dos Santos.
Lisboa recebeu com surpresa as palavras do presidente José Eduardo dos Santos, que anunciou a suspensão da parceria estratégica entre Angola e Portugal. O gabinete do primeiro-ministro português emitiu de imediato um comunicado. O executivo disse que sempre tem defendido e praticado uma consistente atividade no estreitamento das relações diplomáticas entre os dois países. Embora preocupados com este clima de tensão, os partidos que sustentam o governo no parlamento evitam alimentar ainda mais as divergências entre Luanda e Lisboa. Luís Montenegro, líder da bancada parlamentar social-democrata.
O nosso desejo é que todas as relações que nós estabelecemos do ponto de vista económico, cultural, com Angola e o povo angolano sejam normais, sejam carregadas de dinamismo de parte a parte.
Nuno Magalhães, líder da bancada parlamentar do CDS, Partido Popular, fala de prudência e defende a restauração das relações entre os dois Estados.
Talvez agora perceba-se melhor porque é que o CDS sempre teve uma postura de não dizer nada nem praticar qualquer ato que pudesse prejudicar os 150 mil portugueses que trabalham e vivem em Angola ou as 10 mil empresas que exportam para Angola. Porque sabemos e temos consciência disso, que se Portugal não ocupar um espaço privilegiado nas relações com Angola, outros países, outros Estados estão à espera para o fazer.
No seio da oposição, as posições divergem-se. Os comunistas e o Partido Ecologista Os Verdes mostram-se igualmente prudentes por considerarem importantes as relações com Angola. O Bloco de Esquerda, pela voz de Pedro Filipe Soares, afirma que Portugal não cedeu ao respeito como Estado de Direito Democrático e, por isso, insiste na demissão de Rui Machete.
O governo dizia que queria manter o ministro Rui Machete, dava a entender que era devido às relações com Angola. Ora, não tem mais nenhuma argumentação para manter este ministro.
Na análise à DW sobre este clima de tensão, o economista João Cantiga Esteves diz que antes é preciso perceber melhor esta posição de Luanda ao questionar a parceria estratégica entre Angola e Portugal.
Aliás, julgo que mesmo em termos diplomáticos há canais que devem ser utilizados e seguramente que estes assuntos devem em primeira linha ser discutidos com tranquilidade e no recato dos gabinetes dando espaço à diplomacia.
Por outro lado, acrescenta...
Se efetivamente houver aqui algum rever na parceria estratégica que Portugal tem com Angola e Angola com Portugal, obviamente que isso cria algumas dificuldades. Importa dizer que, nos últimos anos, o circuito foi ao contrário de reforçar essa parceria, quer no sentido de investimento português em Angola, nomeadamente com a deslocação de empresas e de know-how e de tecnologia para Angola, por outro lado também com Angola a fazer todo um conjunto de investimento em Portugal. Desse ponto de vista, é uma relação muito importante, eu diria para ambas as partes, mas nomeadamente para Portugal, face à dificuldade que o país atravessa.
Para este professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, é necessário esclarecer os factos e minimizar os danos que possam advir deste mal-estar nas relações oficiais bilaterais. Depois destas declarações de José Eduardo dos Santos, questionava-se em Lisboa se teria lugar em fevereiro de 2014 a anunciada cimeira bilateral ao mais alto nível para o reforço da parceria estratégica. O encontro foi acordado entre os chefes de Estado português e angolano quando Eduardo dos Santos visitou Portugal em março de 2009. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E agora vamos à pergunta do dia. Como acha que será a relação entre Angola e Portugal depois do presidente angolano ter anunciado o fim de uma parceria estratégica? Como é que vai ser daqui para frente?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Por falar em Angola, numa iniciativa conjunta do Macangola, do Clube Kappa e da Associação Mãos Livres, está a circular em Luanda e nas redes sociais uma petição pública que pede a liberdade imediata de Nito Alves, um jovem angolano de 17 anos que está preso em Angola desde o dia 12 de setembro, sem acusação. Antônio Rocha.
O jovem Manuel Chivonda Nito Alves, de 17 anos de idade, foi preso pela polícia quando estava numa gráfica da zona de Viana, arredores de Luanda, capital angolana. Inicialmente, a polícia alegou que deteve o jovem em flagrante delito por este ter supostamente encomendado a impressão de 20 camisolas na referida gráfica. Depois, o responsável da gráfica foi reconhecido como sendo um oficial operativo da Direção Provincial da Investigação Criminal, DEPIC. O jovem foi inicialmente acusado de ter cometido o crime de difamação contra o Presidente da República por alegadamente ter solicitado a inscrição de palavras contra, e citamos, a honra e o bom nome de José Eduardo dos Santos. Passadas 2 semanas após a detenção, a Procuradoria-Geral da República continua a não esclarecer o caso e nem acusa formalmente o jovem Nito Alves. É neste quadro que surge a petição pública e a entrevista à DW África. Salvador Freire dos Santos, presidente da Associação Mãos Livres, explica.
Encontramos algumas situações desagradáveis dentro desse processo. Situações essas que há interferência de pessoas, de indivíduos neste processo. E, evidentemente, de acordo com o Código de Processo Angolano, não pode haver interferência de pessoas estranhas no processo. Por essa razão, nós exigimos que, de facto, o Nito Alves seja posto em liberdade o mais urgente possível. E porque também nós, como a Associação Mãos Livres, colocou advogados para o Nito Alves, evidentemente, depois de ter remetido o requerimento para pedir a liberdade do Nito Alves, não encontramos deferimento por parte da Procuradoria-Geral da República junto da DEPIC. Nós achamos que não é justo, não é correto e não é de lei, porque o próprio crime admite a liberdade provisória do Nito Alves.
A Associação Mãos Livres, que está muito preocupada com a prisão do jovem, critica a Procuradoria-Geral da República, que já deveria ter deferido o pedido da libertação de Nito Alves, apesar de inúmeras diligências feitas, nomeadamente por alguns advogados.
Continuamos a insistir porque encontramos um silêncio absoluto por parte da Procuradoria-Geral da República em relação ao caso de Nito Alves. Por esta razão, nós, organizações da sociedade civil, nós que estamos ligados aos direitos humanos, nós, os advogados, exigimos a liberdade incondicional do Nito Alves.
Para além de tudo, o jovem Nito Alves tem 17 anos e a lei não permite que um menor esteja na prisão nesse momento.
E mais grave não é só isso, é que ele é menor e está no meio de outros presos altamente perigosos, criminosos, supostos assassinos. O que é que ele vai tirar no meio dessas pessoas? Está doente, não tem tido assistência médica, medicamentosa, porque a cadeia não apresenta condições nenhuma. É uma cela altamente cheia, não há espaço para ele estar em condições, nem sequer para poder dormir. Ele não é assassino, é um jovem menor e, evidentemente, a lei também o protege neste aspecto.
Salvador Santos, na qualidade de presidente da Associação Mãos Livres, já manteve contactos com o jovem preso, depois deste ter sido transferido do DEPIC para a cadeia central de Luanda, onde Nito Alves lhe explicou.
Algumas pessoas estão a interferir, estão a ir lá a exigir que ele denuncie que o trabalho que ele tem vindo a realizar é orientado por um partido político. Isso não é verdade. O Nito Alves apenas é um membro do movimento revolucionário. Confidenciou-nos que não há nenhum partido atrás das ações que o movimento revolucionário tem vindo a realizar, sobretudo o Nito Alves. Eu penso que a interferência de algumas pessoas, mesmo outras pessoas ligadas ao Ministério da Juventude e Desportos também, que foram lá a ter para poder pressioná-lo, para que ele dissesse que está envolvido com alguns partidos políticos. Ele categoricamente diz que não e apenas agir em função daquilo que tem acontecido no nosso país.
A petição pública está a ter boa adesão e, para a Associação Mãos Livres, verifica-se uma grande solidariedade da sociedade angolana para com o jovem Nito Alves.
Algumas pessoas ligadas ao mesmo partido do poder, ligadas à Polícia Nacional e outras, embora não querem dar cara, mas também são solidários com o Nito Alves. Portanto, penso que é uma situação que engloba quase todos os angolanos que vivem essa situação. E depois de recolher as assinaturas, vamos remetê-las ao Presidente da República.
E acha que o Presidente José Eduardo dos Santos irá ter uma posição favorável à libertação do jovem Nito Alves?
Se ele for um humano, se ele for pai de família, se ele for presidente de todos os angolanos, se ele for sensível às questões da juventude, se ele for um cidadão honesto, evidentemente haverá de tomar uma decisão em relação ao caso de Nito Alves. Pode influenciar, pode orientar os órgãos de investigação criminal, os órgãos de justiça, no sentido de pôr a liberdade do Nito Alves. Nós queremos medir a pulsação de sensibilidade do próprio Presidente da República, no sentido de haver a liberdade, de haver democracia e de haver justiça no nosso país.
António Rocha, DW.
E hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. E a FAO, a Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, alerta. 842 milhões de pessoas passam fome no mundo e mais de 2 milhões de deficiências nutricionais. Fátima Valente.
A propósito do Dia Mundial da Alimentação, que se assinala esta quarta-feira, o representante da FAO em Lisboa e junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Hélder Muteia, admite em entrevista à agência Lusa que a instabilidade política na Guiné-Bissau possa provocar uma situação de insegurança alimentar.
Estamos, de certa forma, preocupados com os conflitos, a instabilidade política na Guiné-Bissau, que pode também provocar algum grau de insegurança alimentar. Ainda não temos casos muito gritantes, mas a longo prazo isso pode refletir-se em termos de insegurança alimentar.
Recorde-se que já em agosto, o encarregado da FAO em Bissau, Rui Fonseca, alertou que a carência alimentar severa estava a aumentar na Guiné-Bissau e já deveria afetar pelo menos 260 mil pessoas num país com cerca de 1,6 milhões de habitantes. A má campanha de caju, principal receita das famílias rurais, e a crise causada pelo golpe de Estado de abril de 2012 são as principais razões para os guineenses, sobretudo das zonas rurais, não terem dinheiro para comprar comida e comerem apenas frutos silvestres. O Programa Alimentar Mundial PAM, o Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF e a FAO fizeram um pedido junto dos sistemas de apoio das Nações Unidas para que fosse fornecida ajuda à Guiné-Bissau. Resposta deve surgir até ao final do mês e este auxílio poderá traduzir-se no envio de alimentos, sementes, material vegetal e pequenos equipamentos agrícolas para o país. Já no que respeita a Angola, o relatório da FAO sobre a fome publicado este mês indica que entre 2011 e 2013, quase 5 milhões de angolanos passaram ou ainda estão a passar fome, ou seja, quase 25% da população. A situação é particularmente drástica nas províncias do sul de Angola, onde a população sente os efeitos da seca que começou em 2011. Hélder Muteia destaca, no entanto, o salto qualitativo no combate à fome em países como Angola e Moçambique nas últimas duas décadas.
Com o fim da guerra, dos conflitos em Angola e Moçambique, a situação tem vindo a melhorar drasticamente e a adoção de políticas públicas, políticas no campo da agricultura e também no campo de redes sociais, tem vindo a produzir bons resultados. Digamos, há cerca de 20 anos, o nível de subnutrição em Angola e Moçambique andava na ordem dos 70%. Hoje anda na volta dos 34%, 35%.
Por outro lado, salienta os bons resultados alcançados no Brasil, em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste. Para o moçambicano Hélder Muteia, de um modo geral, a situação da segurança alimentar nos países da Cplp tem vindo a melhorar.
Do ponto de vista da Cplp, nós estamos no bom caminho. E estamos no bom caminho, não só pelos números que apresentam, mas também que hoje nós podemos dizer que foi aprovada a Estratégia de Segurança Alimentar. Isto é um passo muito importante.
E neste Dia Mundial da Alimentação, o representante da FAO em Lisboa e junto da Cplp chama a atenção para os números.
Nesta data nós voltamos a chamar a atenção para a necessidade de repensarmos os números da segurança alimentar, porque nós continuamos a ter 842 milhões de pessoas que passam fome. Significa que uma em cada 8 pessoas no mundo passa fome.
Para Hélder Moteia, os cerca de 2,5 milhões de euros gastos em saúde anualmente, ou cerca de 300 euros por pessoa, poderiam ser poupados se estivesse garantida uma alimentação saudável para todos.
Nós pretendemos chamar a atenção para a necessidade, primeiro, de que a alimentação garanta saúde. E para que garanta a saúde, é importante que as pessoas sejam bem alimentadas. Então, é essa necessidade de refletir sobre a saúde do indivíduo e a sustentabilidade do próprio regime alimentar.
Fátima Valente, DW.
E a mensagem do presidente alemão Joachim Gauck para marcar o Dia Mundial da Alimentação é clara. A fome não é compatível com a dignidade humana. Uma alimentação adequada é um direito humano. O discurso de Gauck, transmitido na televisão no domingo à noite, marcou o início de uma semana de ação contra a fome na Alemanha. Maria João Pinto.
A organização alemã Welthungerhilfe, fundada em 1962, quer encorajar os alemães a combater a fome no mundo através de vários eventos no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, que se assinala esta quarta-feira. A organização não-governamental alerta para o facto de 842 milhões de pessoas em todo o mundo sofrerem de fome. Todos os anos, mais de 3 milhões de crianças morrem de subnutrição, uma média de 1 a cada 10 segundos. De um modo geral, todos os anos 7 milhões de pessoas morrem de fome. E por isso, a Welthungerhilfe quer que a Semana de Ação seja levada à letra. Os alemães têm de agir através de, por exemplo, festas nas escolas ou empresas e concertos de angariação de fundos. Todos podem fazer alguma coisa, disse o presidente alemão Joachim Gauck no seu discurso de abertura desta semana. Roman R., da organização humanitária FIAN, Rede de Ação e Informação Alimentação Primeiro, mostra-se otimista quanto a esta Semana de Ação.
Positivo hervorzuheben ist, wenn durch solche Aktionswochen.
O ponto positivo destas semanas de ação é o reforço da sensibilização pública para esta questão e mostrar a um público alargado o escândalo da fome.
Os especialistas afirmam que a política incorreta de recursos, uma política de importação e exportação, levou os pequenos agricultores à dependência, um dos problemas que dá origem à fome. R considera que os consumidores europeus podem dar a sua contribuição para a resolução do problema.
Obter informações sobre a origem dos produtos. É importante reforçar o comportamento do consumidor, que não consome nem desperdiça tantos produtos. Sabemos que, para a produção de animais, para responder ao consumo de carne, é preciso produzir entre 7 a 8 vezes mais alimentos para produzir uma porção. E para ter os recursos necessários, é obrigatória a importação de alimentos.
O ativista da FIAN acredita que as pessoas vão voltar a sair às ruas da Alemanha para se manifestarem por uma distribuição mais justa dos recursos, tal como aconteceu em janeiro passado, quando 25 mil pessoas protestaram em Berlim sob o slogan "Estamos cansados disto". Mas há quem tenha uma opinião diferente. É o caso de Kurt Gerhardt, o jornalista e cofundador do Apelo de Bonn, um movimento por uma política diferente para o desenvolvimento que critica a assistência dada atualmente pelos países desenvolvidos.
O futuro das pessoas é decidido em África e não nas nossas ruas e locais onde as pessoas se juntam e doam dinheiro às vezes. Deve-se ter muito cuidado com o envio de cada vez mais dinheiro para o continente. A ideia de que mais dinheiro significa mais desenvolvimento é um erro muito perigoso.
Em vez disso, o jornalista propõe uma ajuda direta no local ao desenvolvimento de um sistema económico funcional e ao combate à corrupção. Ainda assim, o ativista vê com bons olhos a Semana de Ação na Alemanha, que decorre até ao dia 20 de outubro. Maria João Pinto, DW.
E em São Tomé e Príncipe, o Partido da Convergência Democrática, que sustenta o governo do primeiro-ministro Gabriel Costa, propôs um pacto de regime para um período não inferior a 10 anos, visando o desenvolvimento do país. Esta já é a segunda proposta do partido para alcançar a estabilidade política e econômica de São Tomé e Príncipe, depois da queda do 14º governo, chefiado pelo ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada. Quem traz os detalhes é Ramos Céu Graça.
O pacto de regime que envolve os partidos políticos, os órgãos da soberania, o poder regional e a sociedade civil elege 13 pontos essenciais, dos quais a revisão da Constituição, a reforma da justiça e do Estado e a seleção e aprovação de projetos estruturantes de desenvolvimento.
Porque entendemos que a solução deste país não passa pela realização das eleições, sem que para tal encontremos previamente um conjunto à possibilidade de celebração de um pacto de regime.
Segundo Xavier Mendes, o pacto é inspirado no modelo que foi aplicado no final do apartheid na África do Sul. Para o Partido da Convergência Democrática, que sustenta o governo do primeiro-ministro são-tomense Gabriel Costa, na base de uma coligação com a MRSDP-PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, e o MDFMPL, Movimento Democrático Força da Mudança, Partido Liberal, a situação económica e social do país não é animadora.
Sou pena deste país vir a ser considerado, no futuro bem próximo, um Estado falhado. Se nada se fizer para se travar, inverter o atual estado de coisas.
Na primeira proposta, o PCD propôs a revisão da lei eleitoral, cujo um dos articulados permitiria apenas a filhos de mãe e pai são-tomense participarem nas eleições presidenciais e legislativas no arquipélago. Levi Nazaré, secretário-geral do maior partido da oposição, Ação Democrática Independente e líder da bancada parlamentar da ADI, falando no hemiciclo constituído por 55 deputados, mostrou-se aberto em participar nas iniciativas que beneficiam os santomenses.
Se for realmente para defender o povo santomense e desenvolver o nosso país, podem contar com o ADI. Mas se for para falar de boca para fora, dizendo uma coisa e fazendo outra, então o ADI estará de fora, mas sempre do lado do povo santomense.
A proposta dos convergentes democráticos foi apresentada pelo seu presidente Xavier Mendes durante a abertura da 7ª sessão legislativa na 9ª legislatura do Parlamento. Estes desenvolvimentos surgem numa altura em que São Tomé e Príncipe deverá organizar eleições legislativas e autárquicas no próximo ano. Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora às mensagens que estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio. Hoje perguntamos como acha que será a relação entre Angola e Portugal depois do presidente angolano ter anunciado ontem o fim de uma parceria estratégica. Maria João Pinto está aqui no estúdio acompanhando as mensagens.
É verdade, Bettina, e temos várias mensagens. Começo já pelas que nos chegaram via telemóvel. SMS de Saliu, Sanhá Candé, diz: acho que nada vai mudar no relacionamento, cabe a Angola escolher parceiro. Brahma Baldé de Bissau também envia uma SMS, ele escreve: Angola e Portugal estão condenados a andarem de mãos dadas. Lafu Baldé: as relações não poderão ser boas nos próximos tempos porque ninguém quer perder. Ivo Salvador de Bissau: relações entre os dois Estados devem prevalecer ao mais alto nível e o diferendo ficará para trás. E passamos também ao Facebook, onde temos várias mensagens, vários comentários dos nossos ouvintes. Adilson Paulo Gebusa: esta relação não tinha mais caminho. Acho que o presidente fez uma boa coisa. Portugal está com uma crise enorme e isso só prejudica os investidores angolanos de uma forma geral. Este intercâmbio não pode ser muito alargado por causa da crise que Portugal enfrenta. Veve Lando escreve: o gatuno do ditador angolano quer que Portugal deixe de investigar os bandidos dos governantes angolanos que estão metidos em atos de corrupção em Portugal. Como em Angola, na prática, não existe separação de poderes, eles querem que assim também aconteça com os portugueses. Felizmente, como existe democracia em Portugal, o governo não se mete nos assuntos da justiça, a maioria dos dirigentes de Angola são corruptos e não conseguem movimentar-se em países verdadeiramente democráticos. É o que escreve este ouvinte. Alex Malandila: sempre será como no tempo colonial. Ismael Celestino: não sei desde quando é que a relação entre os dois países começou a azedar. Foi há bem pouco tempo que, através da SIC, José Eduardo dos Santos desqualificou todos os quadros angolanos, dando liberdade e prioridade aos quadros portugueses de virem cá a Angola investir, sem sequer se importar em criar políticas que atraíssem os quadros angolanos que lá vivem. Como é que ele agora vem com esse discurso barato? E ele termina dizendo: ele está a pedir aposentadoria, está caduco. Irmelindo Humberto também deixa o seu comentário: está bem firmado que aqui não há uma boa relação. Abdelatif Embalo, acho que deviam conservar a boa relação que existe desde há muitos anos. Egas Tembé diz, no fundo, as boas relações entre Portugal e certos países dos PALOP, se não todos, sempre existiram por razões históricas. Na situação atual, em que tais países são soberanos, decidem por si e com o potencial de recursos, naturais sobretudo, vão-se aliando aos mais fortes. Portanto, Portugal torna-se parceiro errado na situação em que está. Memitum Dragon escreve: já estou farto dos portugueses pensarem que são superiores a nós, os angolanos. Agora vamos ignorá-los porque de Portugal não queremos nada. E é o tempo que temos para as mensagens hoje, Bettina.
Muito obrigada, Maria João, por acompanhar as mensagens dos nossos ouvintes. Um obrigado especial para quem participou mais uma vez da nossa programação. Lembrando que o nosso site na internet é dw.de/português. Tenham todos ainda uma ótima noite.